Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: como posso vencer o pecado em minha vida cristã? A Bíblia fala sobre os seguintes recursos dos quais dispomos para vencermos nossa natureza pecaminosa. Primeiro, o Espírito Santo. Um dom de Deus a nós, sua igreja, para sermos vitoriosos em nosso viver cristão, é o Espírito Santo. Deus contrasta os feitos da carne com o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25. Nesta passagem, somos chamados a andar no Espírito. Todos os crentes já têm o Espírito Santo, mas esta passagem nos diz que precisamos andar no Espírito, cedendo ao seu controle. Isto significa escolher gastar a sola do sapato, seguindo as recomendações do Espírito Santo em nossas vidas, ao invés de seguirmos a carne. A diferença que o Espírito Santo pode fazer na vida de um crente é demonstrada na vida de Pedro, que antes de estar cheio do Espírito Santo, negou a Jesus 3 vezes. E isto depois de ter declarado que seguiria a Cristo até a morte. Depois de estar cheio do Espírito, ele falou abertamente e fortemente sobre o Salvador aos judeus no Pentecostes. A pessoa anda no Espírito à medida que procura não abafar as recomendações do Espírito, extinguindo o Espírito, como descrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, e busca ao invés disso estar cheio do Espírito, Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. E como alguém fica cheio do Espírito Santo? Primeiro de tudo, é escolha de Deus, assim como era no Velho Testamento. Ele escolhia pessoas e acontecimentos específicos do Velho Testamento para encher do Espírito indivíduos que ele elegeu para uma missão que ele queria cumprida. Gênesis capítulo 41, versículo 38, Êxodo capítulo 31, versículo 3, Números 24, versículo 2, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, etc. Creio haver prova em Efésios capítulo 5, versículos 18 e 21, e Colossenses capítulo 3, versículo 16, que Deus escolhe encher do Espírito Santo aqueles que se abastecem com a palavra de Deus, como é evidenciado pelo fato de que o resultado de cada transbordamento do Espírito nesses versos é parecido. Assim, isso nos traz o nosso próximo recurso. Segundo, a palavra de Deus, a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que Deus nos deu sua palavra para nos equipar para toda boa obra. Ele nos ensina como viver e no acreditar. A nós revela, quando escolhermos os caminhos errados, nos ajuda a voltarmos ao caminho certo e nos ajuda a permanecer neste caminho. Como compartilha, Hebreus capítulo 4, versículo 12, é viva e poderosa e capaz de penetrar em nossos corações para arrancar pela raiz o mais difícil dos problemas, aquele que, humanamente falando, não poderíamos vencer. O salmista discorre a respeito do seu poder que transforma vidas em Salmo 119, versículos 9, 11, 105 e outros versos. A Josué foi dito que o segredo do seu sucesso para vencer seus inimigos, uma analogia à nossa batalha espiritual, era não esquecer deste recurso, mas ao invés, meditar nele de dia e de noite, para que ele pudesse obedecer. Isto ele fez, mesmo quando o que Deus ordenou não foi sentido em termos de estratégia militar. E isto foi o segredo de sua vida em sua batalha pela terra prometida. Este, comumente, é um recurso que tratamos de maneira trivial. Damos prova disso ao levarmos nossas Bíblias para a igreja ou ao lermos um devocional diário ou um capítulo ao dia, mas falhamos em memorizá-la ou meditar nela, procurando aplicações em nossas vidas, confessando pecados que ela nos revela, louvando a Deus pelos dons que revela que Ele nos tem dado. Frequentemente, nos tornamos o anoréxicos ou bulímicos quando se trata da Bíblia. Nos alimentamos com o suficiente para mantermos vivos espiritualmente ao comermos da palavra somente quando vamos à igreja, mas nunca ingerindo o suficiente para sermos cristãos saudáveis e prósperos,
ou nos alimentamos frequentemente, mas nunca meditando nela tempo suficiente para conseguir dela nutrição espiritual. Se você não adquirir o hábito de estudar a palavra de Deus diariamente de uma forma significativa e de memorizá-la, ao encontrar passagens que o Espírito Santo marca em seu coração, é importante que você comece a habituar-se a fazê-lo. Também sugiro que você comece a escrever um diário. Pode ser no computador, se você digita mais rápido que escreve, ou um caderno espiral, etc. Crie o hábito de não parar de ler a palavra de Deus até que tenha escrito algo que o beneficiou. Eu também sempre registro orações a Deus, pedindo a Ele que me ajude a mudar nas áreas que Ele me revelou. A Bíblia é a ferramenta que o Espírito Santo usa em nossas vidas e na vida de outros. Efésios capítulo 6, versículo 17. Uma parte essencial e importante da armadura que Deus nos dá para lutarmos em nossas batalhas espirituais. Efésios capítulo 6, versículos 12 a 18. Terceiro, oração. Este é um outro recurso essencial que Deus nos deu. Temos encontros de oração, momentos de oração, etc. Mas a ela não damos o uso que a igreja primitiva exemplifica. Atos capítulo 3, versículo 1, Atos capítulo 4, versículo 31, Atos capítulo 6, versículo 4, Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, etc. Paulo, repetidas vezes, menciona como ele orava por aqueles a quem ministrava. Quando estamos sós, nós também não usamos este grande recurso que a nós está disponível. Mas Deus nos deu promessas maravilhosas a respeito da oração. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Lucas capítulo 18, de 1 a 8. João capítulo 6, versículos 23 a 27. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, etc. E novamente, Paulo inclui aqui sua passagem a respeito da preparação para a batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 18. O quão é importante isso? Examinando novamente o caso de Pedro, vemos as palavras de Cristo a ele no jardim do Getsemane antes que o negasse. Ali, enquanto Jesus estava orando, Pedro está dormindo. Jesus o desperta e diz: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Mateus capítulo 26, versículo 41. Assim como Pedro, você quer fazer o que é certo, mas não está encontrando forças. Precisamos seguir o alerta de Deus para continuarmos buscando, batendo, pedindo, e Ele nos dará a força de que precisamos. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mas precisamos fazer mais do que simplesmente mencionar este recurso. Não estou dizendo que a oração é mágica. Ela não é. Deus é tremendo. A oração é simplesmente reconhecer nossas próprias limitações e o poder inesgotável de Deus e nos voltarmos a Ele para que nos dê a força que necessitamos para fazer o que Ele quer que façamos, não o que nós queremos fazer. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Quarto, a igreja. Este recurso é novamente um do que nós tendemos a ignorar. Quando Jesus enviou seus discípulos, os enviou dois a dois. Mateus capítulo 10, versículo 1. Quando lemos a respeito das viagens missionárias em Atos, eles não saíam um de cada vez, mas em grupos de dois ou mais. Jesus disse que onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ele lá estará no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Ele nos ordena que não abandonemos nossa congregação, como era costume de alguns, mas que usemos este tempo para nos encorajarmos mutuamente em amor e boas obras. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Ele nos manda confessar nossas ofensas uns aos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16. Na sabedoria da literatura do Velho Testamento, a nós é dito que assim como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios capítulo 27, versículo 17. e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. O que é numeroso se fortalece. Eclesiastes capítulo 4, versículos 11 e 12. Algumas pessoas que conheço compartilham como estão no caminhar cristão, como têm lutado, etc. E se comprometem a orar um pelo outro e são responsáveis em se sustentarem mutuamente na aplicação da palavra de Deus em seus relacionamentos, etc. Às vezes as mudanças vêm rapidamente. Às vezes, em outras áreas, ela vem mais devagar. Mas Deus nos prometeu que conforme fizermos uso dos seus recursos, Ele trará mudança em nossa vida. Persevere no conhecimento de que Ele é fiel às suas promessas.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.